porque eu reduzi, mas mesmo o ecrã eu reduzi, mas depois quando se imprime o reduzido fica neste estado.
Eu consegui mais um pequeno.
Eu mandei primeiro porque isto tem fotocópia,
ainda por cima é a cor, ainda por cima há cores.
Depois a cores, foi uma forma das pessoas terem e foi um pouco mais tarde.
Mas eu primeiro fiz, deu-me assim, mas depois mas entrei na página e depois consegui.
Está bem.
Acaso, embora não tenha muito visível, e bem, isso é um posto. Então, é um
problema. Não é fácil de fazer chegar às pessoas, mas até ainda pus mais aquela recomendação do conselho. Para ser útil.
É sempre já não disse.
Pois, mas pronto, está lá. Ficam as coisas bem aqui no formato e das pessoas terem de outra forma. Não é que hoje em dia o papel não me deixa o papel. Olá, agora.
Thank you. mais segura que está ao meu
lado. Pois. Eu acho que é para dançar. Não, mas já sempre que eu sei que está lá, eu vou fazer um dia que eu vou fazer um dia.
Mas são graduados.
Não, não é.
E...
A saúde.
A saúde.
Essa está boa, gente. Não, muita gente.
Não era mais fácil de fazer isso.
Eu vi a mulher e tu já chega a casa. Pois, eu também vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso.
Bem, muito bom dia a todos. Hoje vamos ter que falar com o microfone, porque é a forma de podermos gravar a ata. E começo por cumprimentar todos, agradecer a vossa presença e informar que o Sr. Diretor-Geral, por motivo de ter sido chamado pela Sra. Ministra da Saúde, ele chegará dentro de alguns minutos e pediu-nos que começássemos a reunião. Conforme temos na nossa ordem de trabalhos, temos um ponto prévio de informações. Eu não sei se temos hoje aqui connosco conselheiros novos, não sei se haveria vantagem fazermos uma breve apresentação rápida a todos nós, ou se acham que já todos nos conhecemos e que não é necessário. Portanto, avançamos já para o ponto de informações. No ponto de informações, começo por dizer que ontem, ao fim da tarde, enviámos a todos os conselheiros, a pedido do Sr. Presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, professor Luís Rebelo, um conjunto de documentos prévios para a reunião de hoje. Incluímos também a recomendação do Conselho de 30 de novembro de 2009 sobre a criação de espaços sem fumo, que é um documento importante e que vai enquadrar, de alguma forma, o trabalho que o país vai ter que fazer no âmbito da prevenção e da proteção da exposição ao fumo ambiental. Eu, da minha parte, pedi também da COPT, portanto, da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, foi-nos pedido que fizéssemos algum ponto de informação sobre o estado da arte, digamos assim, da revisão de uma diretiva, que penso que é do vosso conhecimento, a Diretiva 2001-37-CE, que é uma diretiva que regulamenta as condições de fabrico, apresentação e venda dos produtos do tabaco. Isto traduzido por linguagem comum, esta diretiva enquadra a rotulagem, portanto é esta diretiva que regulamenta os avisos de saúde que vêm no rótulo, ou em alternativa às fotografias a cores, as imagens a cores, que para quem viaja sabe que já estão em uso noutros países, por exemplo na Bélgica, senão não grava. Portanto, dizia eu que esta diretiva enquadra a rotulagem, não só as frases de saúde, mas, por exemplo, também a rotulagem a cores, enquanto que as frases os avisos, portanto, as frases são uma obrigação para os Estados-membros, a utilização destas fotografias e destes avisos com imagens é uma opção e os Estados-membros podem optar por usar ou não estas imagens. Quando em 2006, 2007, e como é que sabe que se está a ouvir? Diz-me aqui a doutora Nina que eu tenho que falar mais perto do microfone, isto é um pouco. estranho, mas enfim. Portanto, dizia eu que a adoção das frases é uma obrigação para os Estados-membros, já a utilização das imagens a cores é uma opção. Dizia eu que em Portugal, quando esteve em audição pública esta lei, que é a lei de 37/2007, essa proposta que esteve em discussão pública tinha as imagens e depois, por algum motivo, enfim, que foi a decisão depois do Parlamento e do Governo, à época, as imagens não foram aceites. Portanto, um dos pontos que neste momento está de novo em cima da mesa a nível da Europa é tornar obrigatório a adoção destas imagens. Portanto, isto respondendo à COPTE, em que fase está a revisão da diretiva. A diretiva neste momento está a ser vista neste tipo de pontos. Ou seja, vai a Europa avançar e tornar obrigatório não apenas as frases, mas também as imagens, ou vamos manter esta opção, frases obrigatórias e imagens continuarem a ser, portanto, uma opção. Outro ponto que também está em discussão neste momento no âmbito da diretiva é a alteração das frases. Portanto, nós as frases, como sabem, já estão em Portugal e nos restantes países em uso desde 2003, portanto já há um certo cansaço. A população, eu penso que já não liga nenhuma, ou liga muito pouco, digamos assim. O som está a ficar estranho. Portanto, estas frases estão a deixar de ter impacto e, portanto, a Comissão Europeia, consciente disso, está neste momento num processo de revisão dessas frases. Devo dizer que esse processo foi feito da seguinte forma: a Comissão Europeia fez um contrato público e adquiriu. Enfim, eu acho que o som não está bom.
Faz batimento.
Pois eu também acho que sim. Fica pior. Bom, portanto, dizia eu que o outro ponto que está a ser discutido é as frases em si. A Comissão Europeia adquiriu, portanto, através de concurso público, um estudo qualitativo feito nos 27 países da Europa, que... portanto, este estudo qualitativo não é igual. Este estudo qualitativo é igual. Portanto, este estudo qualitativo partiu de 24 frases produzidas por um grupo de peritos e, portanto, estas 24 frases foram testadas em focus group, num estudo qualitativo com cidadãos dos 27 países da Europa, e este estudo vai ser publicado no princípio do próximo ano sob a forma de um eurobarómetro e, portanto, estará acessível a todos nós. Com base neste estudo, a União Europeia vai elaborar as novas frases, sendo que as novas frases vão ser obrigatórias para os países. Portanto, aí Portugal vai ter que proceder a uma adaptação das frases em curso, que estão agora a ser adotadas, por estas novas frases. É um processo que é do âmbito da Comissão, mas que está, digamos assim, no âmbito da diretiva. Para fechar, portanto, a questão das imagens está em cima da mesa e está a ser alvo de uma audição pública, com base num relatório, o relatório RAND, que foi o RAND é o nome da empresa que procedeu à elaboração deste relatório, sobre a avaliação do impacto desta diretiva. Esse está no nosso site da Direção-Geral da Saúde. Quem quiser participar nesta audição pública está neste momento nos destaques e é muito fácil, há um link, e entrar no link e depois seguir os procedimentos desse link. Portanto, o que está neste momento em jogo é precisamente a revisão desta diretiva nas suas várias dimensões. Falei-vos da revisão, da rotulagem. Outro aspecto que também está em cima da mesa tem a ver com os ingredientes dos produtos do tabaco, correspondendo, portanto, aos artigos 9 e 10, também da Convenção Quadro. E, portanto, agora passo para o segundo ponto do pedido da COPTE, que era um ponto de informações sobre a 4ª Conferência das Partes, que teve lugar no Uruguai a semana passada. Portanto, um ponto que também está em discussão na diretiva e que em simultâneo esteve em discussão na reunião no Uruguai da Convenção do Tabaco foi a questão dos ingredientes e também a rotulagem, mas na vertente agora dos ingredientes do tabaco. A questão dos ingredientes é uma questão que preocupa muitíssimo a indústria do tabaco. Devo dizer que a indústria do tabaco tem pedido muitas audições aqui à Direção-Geral e também sei que à Comissão Europeia e até à OMS, porque a questão dos ingredientes, obviamente, interfere muito com os processos de fabrico dos produtos do tabaco. E o que está em jogo é se as autoridades de saúde vão passar a limitar não apenas os teores de nicotina, condensado e monóxido, como até agora, ou se as autoridades de saúde vão passar também a regulamentar o teor dos ingredientes. não sei se têm todos presente, que os ingredientes são substâncias que não existem na folha do tabaco e que são substâncias, portanto, não tabaco, mas que a indústria do tabaco utiliza, adiciona à folha do tabaco na confecção dos produtos do tabaco. Sendo que hoje em dia estão a ser utilizados como ingredientes substâncias como baunilha, whisky, morango, portanto, cheiros e aromas, chocolate, cheiros e aromas muito apelativos, por exemplo, às crianças e jovens. Portanto, esta é outra matéria muito quente que está também em cima da mesa, é se os países vão ou não limitar a utilização, pelo menos, de alguns destes ingredientes. Alguns não vão poder ser alterados, até porque eles fazem parte, digamos, do processo de fabrico, e à medida que os países têm vindo a limitar os teores de nicotina e de monóxido e de condensado, a indústria é obrigada a utilizar alguns destes ingredientes, sob pena de não conseguir fazer os produtos. Há outros, como estes aromas, os chamados aromas, os chamados candy cigarettes, ou seja, cigarros com aromas de reboçado e de, portanto, pastilha elástica, que são, portanto, aromas apetecíveis para as crianças, estão neste momento em cima da mesa. E devo dizer que já há países que os proibiram totalmente. França já os proibiu, a FDA nos Estados Unidos já os proibiu, portanto, já proibiu o fabrico deste tipo de cigarros. Portanto, é outro ponto que está em cima da mesa, portanto, isto para responder à COPT no âmbito da revisão da diretiva. Outro ponto, e fecho, portanto, já vou aqui, portanto, já me estou aqui, enfim, mas penso que é útil também estes esclarecimentos. O terceiro ponto, ou melhor, o terceiro, depois há um outro ainda, o terceiro ponto que está em debate na Europa é o tabaco de uso oral. Como sabem, o único país na Europa que tem autorização para a venda dos chamados tabacos de uso oral, ou seja, tabaco de mascar sob a forma de snus, aquelas chaquetas que parecem uns saquinhos de chá que se colocam na boca e que vão libertando a nicotina, ou sob a forma de pastilhas, portanto, tabaco de mascar, esse tabaco está proibido nos 26 Estados-membros e está permitido num único Estado-membro, que é a Suécia. Acontece que a indústria do tabaco está neste momento, com o apoio da Suécia, a fazer uma pressão enorme para alterar a diretiva 2001/37/CE, no sentido de ela abrir a possibilidade da venda e da comercialização dos tabacos de uso oral em todos os 27 Estados-membros. A posição, enfim, da maioria dos Estados-membros é no sentido de não alterar o estado das coisas, ou seja, de manter a proibição, mas esta é uma área onde a indústria do tabaco está a fazer muita pressão e, portanto, ela está também em cima da mesa. Portanto, o que está em cima da mesa mais quente, digamos assim, na revisão da diretiva, recapitulando, rotulagem, os avisos a cores, portanto, o tabaco de uso oral, os ingredientes e, finalmente, o tabaco de baixa propensão de ignição. O tabaco de baixa, o chamado RIP, o tabaco de baixa propensão de ignição está em curso e penso que o IPQ, neste momento, vai ter que proceder a alterações, mas isto é um procedimento que a indústria até não se importa, digamos assim, de adotar, não tem grandes custos para a indústria e tem como grande objetivo tornar o tabaco menos propenso a arder sozinho quando não está a ser consumido e, portanto, diminuir o risco de incêndios. Pensa-se que dois cidadãos morrem por ano, por dia na Europa, por acidentes provocados pela queima, por incêndios, digamos assim, provocados pelos cigarros. Portanto, esta ideia de ter cigarros com baixa propensão de ignição tem como grande objetivo reduzir essa probabilidade, portanto, de incêndios provocados pelos cigarros. Mas pronto, é um ponto só para informação, porque ele não tem, é a indústria que vai ter que fazer isto e é uma matéria que cabe ao IPQ, portanto, fazer. Ah, isso eu já tinha dito. Pronto, e para fechar, pede-me a doutora Nina que relembre que está, de facto, em audição, portanto, esta diretiva. A diretiva tem, portanto, é da competência da Comissão, portanto, esta audição foi lançada não pela Direção-Geral da Saúde, que apenas é veículo, através do seu site facilitador, de que os cidadãos portugueses acedam à possibilidade de interferirem, portanto, neste processo de audição. E eu, portanto, convido todos a irem ao site da Direção-Geral da Saúde e a participarem, respondendo, enfim, de acordo com aquilo que são as vossas posições, aos vários pontos e aos vários capítulos que estão em aberto. Como? É, está no nosso site, nos destaques. Portanto, está mais ou menos a meio, quando se abre a página, é muito fácil. Se tiverem dificuldade, telefonem-me, terei todo o gosto em facilitar o acesso, mas penso que não terão dificuldade em encontrar. Pela minha parte, e por agora, não sei se querem fazer alguma pergunta na sequência das informações. Relativamente ao Uruguai, a dizer, portanto, que está acessível, estão acessíveis os documentos que saíram da conferência num site, é muito simples, no Google, FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Portugal, desta vez, não esteve presente, portanto, não esteve ninguém de Portugal nesta reunião. Os pontos que estiveram em debate foi o artigo 9, o artigo 10, o artigo que tem a ver com, precisamente com aquilo que estivemos a falar, com a rotulagem e com os ingredientes. Esteve também em discussão o artigo 12, que tem a ver com as campanhas e com a educação para a saúde. Esteve em discussão o artigo 14, portanto, as guidelines para a cessação tabágica. Esteve em discussão o protocolo sobre o tráfico ilícito, mas esse é uma matéria onde a saúde praticamente não tem voto e tem sido um debate muito dominado em Portugal e na restante Europa pela Direção-Geral das Alfândegas e, portanto, pelo Ministério da Economia e área, portanto, das Finanças, em que a saúde tem, praticamente não tem sido ouvida nesse processo. E, finalmente, as questões financeiras e o orçamento. Devo dizer que eu própria, portanto, tentei trazer para a reunião de hoje algumas conclusões, mas os documentos finais ainda não estão lá todos. E, portanto, eu aconselho, temos que agora, nos próximos dias, ir vendo, porque os documentos que estão acessíveis ainda estão com muitas correções. E, da minha experiência, vamos ter que esperar uma semana ou duas até que a OMS coloque no site as decisões finais que foram aprovadas no último dia. Mas pronto, elas estarão acessíveis a todos nós, eu também não estive lá, ninguém esteve, e portanto teremos que ir pelo site ver, mas pronto, dentro de duas ou três semanas, é uma questão de irem também consultando. E pronto, e estas são as informações que eu tenho para dar. Portanto, recapitulando, não sei se a COPT ficou satisfeita com as informações ou se tem ainda alguma dúvida. Eu passo agora à doutora Nina, que tem também, antes de passar ao professor Luís Rebelo, peço desculpa.
Eu só queria explicar a todos que a ata desta reunião será uma ata necessariamente sumária e será depois colocada à disposição de todos os conselheiros, ou melhor, a quem o peça, porque este fecheiro é muito pesado e não pode ficar no site, depois a gravação da reunião. Portanto, os pormenores da gravação estarão disponíveis nesse ficheiro, mas a ata será a sumária. E não se ouve, quem não falar para o microfone e não estiver a sentir-se ouvido pelo sistema de som, não fica gravado. Portanto, tudo aquilo que disserem, que não ficar dito ao pé do microfone, não fica gravado. Portanto, era só este, e queria apelar a todos que esta reunião tem que ser, neste aspecto, ordeira, e, portanto, neste sentido, apelar a todos para que realmente utilizem o microfone antes de falar. Professor Luís Rebelo.
Muito bom dia a todos. Já não estávamos juntos há muito tempo, não é? E muita coisa aconteceu nesta área, vai acontecendo, cada um de nós sabe um bocadinho. Sobretudo aconteceu fora de Portugal. Não se está a ouvir nada? Então os microfones para que são? Estava a dizer que neste ano e tal que não tivemos reunião, muita coisa aconteceu e tem acontecido por esse mundo fora e pela Europa fora nesta área. Como temos muitos pontos e não temos muito tempo, eu vou ser muito breve, mas só queria informar os seus colegas conselheiros de dois ou três aspectos, talvez mais relevantes. Em relação à Europa e em relação a uma série de países, temos tido notícia dos grandes esforços que têm sido feitos em relação à apresentação de novas leis, muito mais competentes, muito mais eficazes, muito mais eficientes no controlo, de facto, da epidemia do tabaco. Há dois ou três exemplos. Foi feita e existe já uma legislação muitíssimo importante num país como a Turquia. A Turquia é um país que tem uma prevalência imensa de tabaco, com uma população enorme, como nós sabemos, e que pensamos nós, que estamos aqui neste cantinho, que será extremamente difícil de controlar este assunto na Turquia. As informações que tenho é que não só a legislação está muito bem feita, como está a ser cumprida, muito cumprida. E nós temos que, se calhar, tirar da nossa cabeça certos preconceitos em relação a certos países, porque, de facto, também dão-nos lição em muitas coisas. Por outro lado, a Grécia, outro país também crítico na Europa, se estão lembrados dos países com mais problemas nesta área, a Grécia, que também tem uma lei nova, uma lei muito importante a partir do dia 1 de setembro de 2010, e que também todas estas novas leis são todas, não à espanhola, entendamos-nos desde já, mas à inglesa, se quiserem, para que não haja confusão, ou à irlandesa. E, portanto, a Grécia também está a fazer um caminho muito importante, e de tal maneira que, por exemplo, no organismo europeu, e estas coisas não é por acaso, no organismo europeu das organizações não-governamentais ligadas à prevenção do tabaco, o atual presidente é grego. Portanto, estas coisas também não são por acaso, porque de facto fez um bom trabalho em conjugação com a ministra grega, que em conjunto conseguiram produzir esta lei. Outras notícias neste âmbito, não sei se alguns viram, a Grã-Bretanha, mais uma vez, apresentou de uma forma bastante bem construída um plano. Eu estou a ler aqui a notícia que saiu no dia 1 de fevereiro de 2010, um plano a prazo, nada disto é possível ser feito de um ano para outro, para reduzir em 50% o número de fumadores no país. E, portanto, com um plano estruturado, com várias áreas muito importantes, a título de exemplo, e como a doutora Emília acabou de falar no assunto da diretiva, os ingleses estão, neste momento, já a avançar com uma proposta concreta de passarem a ter um único formato de maço de cigarros, com uma única cor, castanho, igual para todos, e acabam com a parafernália de publicidade que são hoje em dia os maços de cigarros, porque não são mais do que isso. Não sei se têm noção, a Camel tem 40 apresentações nos Estados Unidos. Estão a perceber para quê, não é? Há para tudo e para todos. 40 camelos que existem, só camel. Agora veja o que é que isto significa. É para as escolas, é para as crianças, é para os adultos, é para as mulheres, é para isto, é para aquilo. Portanto, é uma publicidade completamente mais ou menos escondida, mas é pronto. Mas têm já um avanço. Inclusivamente, duas grandes notícias também importantes, a China e os Estados Unidos. A China é aquilo que nós sabemos, não é? De extrema prevalência, e eles hoje finalmente começaram a fazer umas contas muito ligeiras e perceberam que não têm dinheiro para pagar as doenças dos fumadores. Tão simples quanto isto. E estão neste momento a aprovar legislação progressiva, ténue, estão a começar por algumas áreas da publicidade e outras, mas estão a avançar. Estive recentemente com um representante dos Estados Unidos, da FDA, portanto, não sei se notaram, se sabem, houve uma mudança muito importante nos Estados Unidos em que o tabaco, o produto tabaco, passou para a égide da FDA. E, portanto, entre aspas, passou a ser possível regular e regulamentar como outro medicamento qualquer ou como outro produto nos Estados Unidos. E isto vai doer, seguramente, já está a doer. Tem um plano muito importante, precisamente, de estudar e de limitar e de regulamentar não só a procura, mas, sobretudo, como eles dizem, o produto. O produto está muitíssimo mal estudado. Quem sabe do produto são as tabaqueiras. Nós sabemos pouquíssimo do tabaco, do produto. E, portanto, a FDA está a investir nessa área que me parece muito importante. A título mais de curiosidade, saiu um artigo feito pelos nossos colegas do cancro alemães, em que o título é extraordinário. Diz o seguinte, estou a olhar para ele, o exemplo da Alemanha e de Espanha como a falha das leis restritivas parciais na área da restauração e similares. Portanto, ou seja, isto já chegou ao ponto que cientificamente é apresentado como os exemplos espanhóis e alemães. Obrigado.
Uma vez que há normalmente uma harmonização entre a FDA e a Agência Europeia do Medicamento, pergunto se alguma coisa que foi falada relativamente ao tabaco também passar a ser regulamentado pela Agência Europeia do Medicamento.
Não tenho informação.
Não, o tabaco não pode ser regulamentado pela Agência do Medicamento, com muita nicotina.
É,
FDA tem também toda a área alimentar, temos que ver que é FDA. Ah, estou a falar assim.
A FDA nos Estados Unidos tem um âmbito muito mais abrangente do que apenas os medicamentos. A FDA regulamenta tudo que é a área da alimentação e tudo isso, portanto, não tem, e não estou a ver que o tabaco como tal passe a ser um medicamento, não é? Portanto,
quando entra nicotina. Não estou a falar sobre a regulamentação, mas é sendo um produto tóxico.
Sim.
As agências regulamentares também regulamentam os produtos tóxicos. Bom, mas portanto, pode ser que venha a acontecer, pronto, mas a resposta já foi dada, não sabe. Mas é uma questão de perguntarmos ao Infarmed, talvez seja interessante.
Bem, mas eu antes de passar ao Dr. Sérgio Vinaco, passava aqui à doutora.
Muito bom dia a todos. É Margarida Pinto, da Agência para a Energia. Eu também só queria dar informação que se encontram em curso os trabalhos de revisão do RECESS, portanto, do Regulamento dos Sistemas Energéticos e da Climatização nos Edifícios, que atualmente estabelecem requisitos da qualidade do ar interior. Portanto, já desde o passado 2009 que se iniciaram os trabalhos de revisão dessa regulamentação. Relativamente à questão de edifícios onde é permitido fumar, a perspectiva em termos desta revisão é que nós estamos a definir requisitos da qualidade do ar interior que não se coadunam com ambientes onde é permitido fumar. Portanto, ambientes onde é permitido fumar, não há qualidade do ar interior, e isso é algo que vai ficar ilustrado, ou pelo menos é a proposta em termos da revisão. A única referência que nós pensamos fazer relativamente à legislação será a obrigatoriedade de fazer, no âmbito das auditorias à qualidade do ar interior nos edifícios, uma amostragem nos locais, se manter esta legislação atual de haver zonas em que é permitido fumar e zonas de não fumadores. Portanto, na zona de não fumadores, fazer-se obrigatoriamente nesses locais sempre uma medição em termos de auditoria à qualidade do ar interior. Acresce ainda dizer que vai haver, portanto, há uma perspectiva de maior exigência em termos dos requisitos da qualidade do ar interior e, para além do parâmetro das partículas suspensas no ar, portanto as PM10, há uma proposta também para se começarem a ser medidas também as PM2,5. Era isso que eu queria deixar convosco. Está previsto que a conclusão dos trabalhos de revisão venha a terminar, portanto, durante o próximo ano. Logicamente, o documento será sujeito a uma consulta pública, onde todas as entidades terão a oportunidade de dar os seus contributos e comentários nas suas perspectivas, logicamente, e serão tidas em consideração. Pronto, muito obrigada.
Eu gostava só de acrescentar, no seguimento da intervenção do professor Rebelo, chamar a atenção para a consulta da importante decisão do Uruguai, que foi também um país que recentemente teve uma nova legislação muito correta na nível da América Latina, e que na sequência disso, e ao abrigo da legislação comercial internacional do Uruguai, a Filipe Morris pôs em causa a legitimidade da legislação protetora da saúde. E os tribunais que apreciaram o assunto pronunciaram-se inequivocamente pela defesa prioritária da saúde pública e da legislação preconizada no Uruguai. Isto é um precedente importante, penso que deve ser seguido e deve ser avaliado, porque estas consequências seriam gravíssimas se de facto nós tivéssemos a legislação do plano comercial a sobrepor-se à legislação de saúde e à legitimidade de cada país decidir a legislação de controle e proteção da saúde da sua população.
É muito rápido, é só para me congratular com esta visão da energia e dizer que estes dados estão todos há muitas décadas disponíveis e que, portanto, Portugal precisa dar muitos passos em frente também nesse capítulo. PM10 não chega para nada, PM2,5 e se calhar até menos é que é fundamental. Acho que este grupo, sendo um grupo de conselheiros, tem que ter a base científica e todos os presentes aqui têm que ter a base científica atualizada. De outra forma, nós não estamos a prestar um bom serviço. Nós sabemos, hoje em dia, as implicações, quer das consequências das leis parciais, sabemos que têm sido feitos estudos muito claros e inequívocos sobre essa matéria, e a grande ligação é, efetivamente, aos teores de partículas que, portanto, são suscetíveis com meios técnicos adequados, que não estiveram contemplados na avaliação da lei, podermos quantificar essas situações. E, portanto, eu sugeria que entre todo o grupo houvesse uma partilha de conhecimentos científicos para que as nossas atividades sejam melhoradas. Por outro lado, só terminar dizendo que nós também sabemos muito bem as consequências, não é só a Food and Drug Administration, a FDA, nós médicos, profissionais de saúde, sabemos muito bem as consequências do produto, há quantos anos. E, portanto, é a altura também de nós olharmos para as consequências do produto de uma forma lógica e pragmática.
Antes de passar, desculpe, o representante da Ordem dos Engenheiros pediu que eu já passe a palavra ao colega.
Bom dia. Digamos, relativamente àquilo que a engenheira Margarida Pinto referiu, portanto, eu também faço parte do grupo que está da Comissão Executiva da revisão do regulamento, eu daria só uma justificação para esta tomada de decisão. Digamos, no quadro legal que nós temos atualmente, há uma incoerência de princípio, quer dizer, portanto, nós temos uma situação da recomendação de um caudal de ar novo para os locais onde haja fumadores de 60 metros cúbicos por hora, que é o dobro daquilo que normalmente se recomenda, para a diluição, digamos, dos poluentes e para os levar até a concentrações que não sejam problemáticas, portanto, quer em termos de saúde, quer em termos de conforto. Só que, digamos, estes 60 metros cúbicos, se os aplicarmos, portanto, se um projetista projetar, digamos, a instalação para uma sala com os 60 metros cúbicos, se depois essa sala for sujeita a uma auditoria, nós temos na lei que tem que ser verificada uma tabela de concentrações. E a tabela de concentrações impõe, a que temos atualmente, 150 microgramas por metro cúbico para as partículas. E esse é que é o problema mais complicado, porque, portanto, com 60 metros cúbicos por hora, se nós tivermos os fumadores a fumar aquilo que fumam tipicamente, que são 2 cigarros por hora, portanto, e tendo em conta as emissões dos cigarros, não precisamos de 60 metros cúbicos por hora, mas precisamos de 250, para diluir até ao valor das concentrações. Isto é, os 60 metros cúbicos permitem-nos obter concentrações, portanto, da ordem de 600 microgramas por metro cúbico. Portanto, quando nós tivemos esta discussão, e nós estamos a ter esta discussão, digamos, de uma forma integrada, isto é, nós temos, por exemplo, uma tabela que define quais são os caudais que são precisos e temos uma tabela de poluentes, e isto tem tudo que bater certo umas coisas com as outras. Portanto, os caudais que nós estamos a definir têm que conseguir, digamos, diluir até às concentrações que nós exigimos nas auditorias. Portanto, isto só poderia ser abordado de duas formas. Ou, digamos, nós admitimos que em locais onde se fuma não se consegue ter qualidade do ar e, portanto, o limite das concentrações teria que ser alargado, portanto, tinha que se dizer, não, o limite das concentrações deixa de ser os 150 e, por exemplo, passa a ser os 600, porque também não podemos ventilar de forma, portanto, até onde quisermos, porque acima dos 60 metros cúbicos por hora passa a ser desconfortável, não é? Portanto, é uma questão de... Portanto, temos que compatibilizar as diferentes situações. E, digamos, como neste grupo de trabalho nós estamos a tratar da qualidade do ar interior, portanto, achamos que se houver uma situação de exceção que permite, portanto, que haja fumo de tabaco dentro dos edifícios, essa situação de exceção tem que estar regulamentada na própria lei do tabaco. Digamos, é a própria lei do tabaco que, se... portanto, permitir o fumo dentro dos edifícios, cabe a fixação dos limites em termos das concentrações. Não cabe à lei geral, portanto, que está a tratar de situações de qualidade do ar interior.
Eu passava a palavra ao colega Paulo Coelho.
Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o representante da Ordem dos Médicos, é a primeira vez que estou aqui convosco. Esta área do tabaco é particularmente grata para mim, desde há muitos anos. Eu sou cirurgião maxilofacial e sou estomatologista, sou professor na Faculdade de Medicina Dentária, de Medicina e de Cirurgia Oral e, portanto, colaboro em muitas instituições, nomeadamente com o IPO de Lisboa, e trabalho em vários hospitais também e, infelizmente, este é o pão nosso de cada dia, termos cancros da boca todos os dias. Ainda na terça-feira tenho três doentes, isto é só um exemplo desta semana, é muito frequente termos este tipo de patologias. Portanto, para mim foi com prazer que aceitei estar nesta comissão convosco, ainda por cima, porque não só não fumo, como advogo francamente, e ouvi o professor Calheiros falar agora, que tem havido retrocessos consideráveis. Acho que Portugal deu um passo muito grande quando aprovou as leis aqui há 3 anos, mas rapidamente elas foram decaindo, e eu acho que a permissividade está aí outra vez. Temos exceções por tudo e por nada, as instituições prevaricam constantemente, inclusivamente dentro das instituições de saúde, em qualquer instituição de saúde podem ver, e os médicos não são os mais isentos, seguramente. E isto em relação ao ambiente interior é extremamente importante. Acho que temos que dar um passo muito importante dentro da fiscalização, primeiro que tudo, esse aspecto parece-me crítico, e depois ser mais assertivos em relação à permissão de haver tabletas azuis. Acho que as tabletas azuis não fazem qualquer espécie de sentido. Ainda há pouco tive a oportunidade de estar a falar com o Sr. Engenheiro sobre o que eu considero área interior. Acho que a legislação é parca e falha em relação ao que é a área interior. Vou-vos dizer que considero que uma esplanada com uma coberta, e particularmente se tiver uma parede lateral, é um área interior. Considero que uma paragem de um autocarro é um área interior, nomeadamente em tempo de chuva. Basta que vejam as paragens de autocarros com as criancinhas e as suas mães grávidas, com os bebés ao colo e toda a gente, de uma forma perfeitamente com pouca civilidade, vem fumar para debaixo do protetor da chuva, ignorando completamente a situação. Considero que ambientes como estádios e ambientes mesmo que não tenham teto, são ambientes fechados, o fumo não sai, a temperatura do ar com os corpos é grande e o ar não sobe. O tabaco fixa-se em camadas bem mais baixas do que nós desejaríamos. Não há circulação de ar, por mais que me convençam, não há circulação de ar em climas como o nosso, durante o verão particularmente, há pouco vento em muitas destas situações, e portanto a legislação não só é parca, como é seguramente muito, muito limitada. Não vou alongar-me muito mais, só uma palavra de uma coisa que me preocupa francamente há alguns anos a esta parte e que tenho seguido com alguma atenção, que ouvi ainda há pouco, é um assunto colateral, mas que para a minha área é bastante relevante, que são os tabacos da Suécia, por exemplo. Neste momento, começa a gravidade é que temos cada vez mais jovens, eu tenho falado com alguns colegas meus, nomeadamente nesses países nórdicos, jovens miúdos, 14, 15 anos, que estão absolutamente viciados em nicotina, que vão para as aulas com as pastilhas no vestíbulo da boca, como se fosse uma pastilha elástica. Pior do que isso, começam a aparecer cancros em população de 20 anos, 18 anos, porque andam sistematicamente o dia todo com pastilhas sobre os lábios, e portanto isto é um problema gravíssimo que nós não podemos deixar em claro. Vai haver mais cancros garantidamente da boca, e se algum cancro, nós estamos muito habituados a ouvir falar do cancro dos pulmões. O cancro do pulmão é muito relevante numericamente, mas em termos de qualidade de vida e em termos seguramente de sociabilidade é muito mais traumatizante tudo o que são imagens relativamente ao câncer da boca. Estamos a falar de pessoas que ficam sem maxilares, que ficam sem língua, que ficam sem possibilidade de falar, que ficam com faces profundamente destroçadas e destruídas, e portanto enquanto se um de nós não tiver um pulmão, pode estar aqui perfeitamente tranquilo, que ninguém olha, nem ninguém, e estamos todos muito a pena. Se a pessoa tiver só cooptado da cara, seguramente não será assim, uma traqueostomia, e portanto eu fiquei bastante satisfeito quando vi a ideia de incluir imagens nos maços de tabaco. Acho fundamental, E as pessoas têm que ser provocadas e têm que ser chocadas. Preocupa-me seriamente também, e na, só para terminar, e acho que é uma causa perdida em Portugal, pelo menos nos próximos anos, a população juvenil, feminina nomeadamente, é uma catástrofe. Basta entrar na minha faculdade e verem quando temos 75% são alunas e mais de metade fuma, seguramente. Os rapazes não tanto, mas as raparigas é uma desgraça e é um... Eu espero que consigamos... Tenho muitas limitações quanto a isso. Não sei. Muito obrigado.
Vou procurar ser breve, porque o que aqui foi abordado, e sendo nós, no fundo, um grupo que tem que pensar sobre estas matérias, acho que vale a pena a reflexão. As questões da qualidade do ar dentro dos edifícios não podem ser, na nossa opinião, da vertente saúde, encaradas pela vertente, energia, qualidade do ar. Foi mesmo afirmado pelos colegas, conselheiros, que era então, se calhar, preferível modificar a legislação de modo a permitir. Bom, nós sabemos, hoje em dia, de um modo inequívoco, pelo menos foi o que tentou expressar-se, dizendo que se teria que aumentar, até disse que poderiam ser consideradas situações de exceção, que permitam, etc. Portanto, não. Mas espera aí, então, porque então, se não foi isso que disse, foi isso que eu interpretei. E eu gostava de deixar bem claro que o que diz, inclusivamente, a ASHRAE nos Estados Unidos, e que durante muitos anos teve uma posição similar, em que andou a fazer o papel da indústria tabaqueira, dizendo que era suscetível, eliminar, diluir, inclusivamente foi uma palavra que foi utilizada, etc. Essa mesma entidade qualificada de avaliação da qualidade do ar interior e do ar-condicionado e de todos os espaços, diz que não é possível obter níveis compatíveis com a saúde. Segundo ponto, a OMS diz que não há limiar seguro. Isto significa que não é nem 100, nem 1000, nem 500, nem nada, é zero. Se possível, o mais próximo possível do zero, que também não é possível atingir. Por último, esta é uma matéria muito, muito sensível e que a nossa lei permitiu criar essas exceções todas. E, portanto, a lei atual enquadra-se precisamente dentro daquilo que é o exemplo da lei à espanhola, permitam-me, não é a lei à espanhola, é a lei à espanhola, à portuguesa, etc, etc, e que tem contribuído de um modo inequívoco para a perpetuação da situação e para os retrocessos que se estão a observar. Por último, completando aqui o que o professor disse, o professor Paulo Coelho, frequentemente nós centramos-nos na questão do cancro, e bem, é uma matéria decisiva, mas... Recordo àqueles que quiserem pegar no que é o impacto da entrada em vigor de leis efetivas e os espaços 100% livres, não é 95% livres de fumo, é 100% livres de fumo, protegem vidas, não custam dinheiro e são eficazes, a redução no número de infartos agudos do miocárdio é brutal. Quando nós temos um sistema de saúde que não se consegue financiar, que está em plena ruptura em todos os aspectos, se nós conseguirmos